Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados, e no vídeo de hoje vamos falar sobre os impedimentos para se constituir um casamento ou uma união estável, e todos eles estão previstos no nosso Código Civil. Vamos lá? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a gente precisa analisar o que dispõe o artigo 1521 do nosso Código Civil, que vai falar justamente sobre os impedimentos para o casamento. O primeiro deles é que não é permitido o casamento entre ascendentes e descendentes, seja o parentesco sendo natural ou por força civil. O que quer dizer isso? Quer dizer que pai não pode casar com filho e vice-versa. Né? Então, é um impedimento aí, claro, mas está previsto no nosso Código Civil, é preciso estar ali destacado. Os afins em linha reta também estão impedidos de se casar, ou seja, o sogro e a nora, e essa daqui, o genro com a sogra. Você sabia que o genro, se ele quiser um dia casar com a sogra, ele não pode? Mas afinal, quem é que vai querer casar com a sogra, né? Brincadeiras à parte, né? É importante a gente destacar aqui que está previsto no nosso Código Civil isso. E o padrasto também não pode casar com a enteada. É importante destacar que o nosso Código Civil também estabelece que o adotante não poderá se casar com quem foi cônjuge do adotado. E o adotado com quem foi cônjuge do adotante. Irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, também estão impedidos de constituir um casamento. O adotado não pode se casar com o filho do adotante. Afinal, é como se fosse ali o irmão, não é verdade? E, inclusive, por força do nosso direito civil, a partir do momento que a pessoa ela é adotada, ela tem todos os direitos como se filho fosse. É muito importante a gente destacar isso. Inclusive, eu já pude advogar em processos de adoção. E eu realmente fiquei muito satisfeito por ter tido esse tipo de caso na minha vida, poder ajudar ali na constituição de uma família que adotou a pessoa. Então é muito bacana ter participado disso. Lembrando que pessoas casadas também não podem se casar, obviamente, né? E o cônjuge sobrevivente não poderá se casar com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, se alguém colaborou por um homicídio ou uma tentativa de homicídio do seu cônjuge ou ex-cônjuge, né? Caso você tenha passado a ser viúva ou viúva, você não poderá se casar com a pessoa que participou para esse evento danoso. É importante destacar que esses impedimentos também se aplicam para a união estável. Bom, mas e se uma pessoa que foi impedida de se casar for morar junto com a outra, bateu o pé, o Código Civil não permite que ela se case com essa pessoa. Como que essa relação vai se chamar? Nesse caso, o artigo 1727 do Código Civil traz que essa relação constitui concubinato. E é importante lembrar que o concubinato não é protegido pelo direito de família, sendo que apenas são permitidos o casamento e a união estável. Então é isso, pessoal. Agora vocês já sabem quais são os impedimentos para o casamento e união estável previstos no Código Civil. Vale lembrar que esses impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. E se o juiz ou ofício de registro tiverem conhecimento da existência de algum desses fatos impeditivos, deve-se fazer de ofício, conforme diz o artigo 1522 do Código Civil. Obrigado por assistir o vídeo. Quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações. Clica no joinha, porque eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.